Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o Matéria de Capa.
Manter a mente jovem é um desafio para pessoas de todas as idades, mas especialmente para aquelas que já acumulam um certo número de anos. E afinal, quais são os sinais de perigo? Aqueles indícios de que estamos nos fechando para o novo.
Você tem sido convidado para conhecer novos restaurantes e experimentar alguns pratos e recusa sistematicamente todos os convites? Continua escutando as mesmas músicas de décadas atrás e não pode nem ouvir falar em viagens para destinos diferentes daqueles que tem frequentado nos últimos tempos? Cuidado! Você está fechando as janelas para o novo e, com isso, deixa de manter a mente jovem. E tem mais, leva ao empobrecimento do espírito. Para o cientista Robert Sapolsky, professor de Neurologia e Ciências Biológicas da Universidade de Stanford, na Califórnia, a maioria das pessoas acaba fechando as janelas para tudo que é novo ao longo da vida. Estudos feitos por Sapolsky e sua equipe da universidade mostram as diversas etapas em que as pessoas começam a fechar as janelas de receptividade. Para certos hábitos, como a maneira de se vestir, com apenas 23 anos. Para a música, aos 35. Para novos tipos de comida, aos 39. Em outras palavras, se uma pessoa tem mais de 35 anos quando surge um novo estilo de música, há mais de 95% de chance de que ela jamais vai incluí-la em sua playlist. A janela está fechada. Robert Sapolsky alerta que esse tipo de comportamento afeta a criatividade. Para comprovar isso, ele diz que basta contar o número de músicas escritas a cada ano por um compositor, os poemas escritos por um poeta e as descobertas originais de pesquisa por um cientista. Na média, segundo o professor, observa-se um declínio após um certo pico inicial. À medida que o tempo passa, mesmo as mentes mais criativas se tornam menos abertas às novidades. Sapolsky cita alguns exemplos. Albert Einstein, nos seus últimos anos, reagindo contra a teoria da física quântica. Alfred Mirsky, grande teórico da biologia celular, rejeitando a ideia de que o DNA é a molécula da hereditariedade. A neuropsicóloga Gisele Calia explica o funcionamento do cérebro humano.
É do funcionamento do nosso cérebro buscar padrões, porque eles, e essa busca economiza energia. Então, a máxima, né, do cérebro é economizar energia. Essa é uma atitude inteligente, né? Agora, o problema é viciar nesses padrões, né? Quer dizer, manter sempre isso e virar o novo uma aversão. Nós precisamos dos padrões para, por exemplo, o caminho da sua casa. Você precisa decorar, você precisa entrar no automático e não passar sempre a procurar caminhos novos, porque é desnecessário, né? Então, você já encontrou o melhor caminho, então repete. Em geral, quando você está repetindo uma atitude, um padrão, você está economizando energia, está pensando em outras coisas e está se dedicando a outras atividades. Então, o problema é isso virar um exagero, um padrão de funcionamento e a pessoa evitar aprendizagens, novas aprendizagens. Então, evitar uma viagem sozinha, onde ela não esteja com os mesmos amigos, ou evitar conhecer uma língua diferente, um restaurante diferente, porque o cérebro precisa desses desafios, né? Então, essa ideia de evitar o novo é evitar o desafio, e isso faz com que haja um encolhimento mesmo, quase que real e orgânico, né, do cérebro. As conexões vão se perdendo, elas deixam, então não ampliam, né? Então, ir sempre nos mesmos lugares, sempre os mesmos assuntos, e isso envelhece no sentido de engessa, né? O cérebro fica menos ágil para resolver novos problemas, a criatividade diminui.
Nos estudos que desenvolve em Stanford, o professor Robert Sapolsky tenta entender os diversos aspectos do comportamento humano. Por exemplo, por que algumas pessoas tendem a ser boas e altruístas e outras más e violentas? Vamos ver as conclusões dele sobre o tema.
Adolf Hitler, I say, I arrest you for crimes against humanity.
Sapolsky começa imaginando se tivesse a oportunidade de prender Hitler e condená-lo por crimes contra a humanidade. Ele se pergunta, o que faria com Hitler? E responde, o submeteria aos mais terríveis sofrimentos físicos e o deixaria morrer aos poucos, em agonia. Acontece que isso vai contra seus princípios de antiviolência. Em seguida, Sapolsky confessa que gostaria de ver algumas pessoas mortas. Mas, de novo, ele se declara contra a pena de morte. Assiste a filmes violentos, mas é a favor do controle no uso de armas. Em outras palavras, Sapolsky admite que faz parte da imensa maioria de pessoas confusas diante de questões como a violência. Vivemos numa sociedade que tolera métodos violentos, ele diz, seja durante guerras ou mesmo em tempos de paz. Na verdade, segundo o professor, a espécie humana pode mostrar níveis surpreendentes de agressividade e violência. Nesse ponto, ele chama a atenção para um lado terrível do ser humano. As pessoas apoiam certas maldades desde que estejam de acordo com seus pontos de vista, mas não têm dúvidas em condenar outras, quando não se incluem entre os valores que apoiam. Em outras palavras, há quem acredite no que poderia se chamar de o tipo certo de violência. Nessa perspectiva, o agente do mal pode ser um herói ou bandido, dependendo das crenças e do pensamento de cada um. Aqui o professor levanta outro raciocínio. Como pode a mesma espécie humana se mostrar em algumas situações extremamente violenta e em outras altruísta e preocupada com o bem comum?
One thing that's clear, though, is you're not going to get anywhere if you think there's going to be the brain region.
Como neurologista e professor de ciências biológicas, ele alerta que não adianta querer culpar uma certa área do cérebro, alguns genes ou experiências herdadas da infância. O fato, segundo Sapolsky, é que cada comportamento humano pode ter múltiplas causas ligadas a valores adquiridos, preconceitos, às circunstâncias do momento, à atenção, ao medo e inúmeros outros.
So thank you.
São inúmeros os desafios relacionados com o uso da mente, essa poderosa ferramenta humana que pode tornar as pessoas realizadas ou não.
Não é de hoje que se sabe que pensar de forma positiva é importante no dia a dia das pessoas. Mas também é verdade que isso não é suficiente quando se trata de alcançar objetivos no trabalho, nos estudos e em outros aspectos da vida. A psicoterapeuta Amy Morin levantou uma série de atitudes que as pessoas de mente forte costumam adotar. Nesta palestra para o canal educacional TED, ela resume o que se deve e o que não se deve fazer para manter a mente saudável e forte, que são afastar pensamentos negativos, enfrentar os desafios e alimentar a autoconfiança, aprender com os próprios erros, não transferir culpa a outras pessoas, não gastar energia em situações que escapam ao controle, não viver no passado, não desistir diante de um eventual fracasso, não esperar resultados imediatos em tudo que faz. Amy Morin compara a preparação da mente ao treinamento físico. Ela afirma que da mesma maneira que o corpo humano exige exercícios e alimentação adequada, a mente também necessita de pensamentos positivos para se manter saudável.
Manter uma atitude positiva diante da vida parece fácil para muitas pessoas, mas isso não vale para todas.
Para a maioria das pessoas, adotar uma postura confiante frente aos desafios da existência pode ser mais fácil do que para outras. Difícil mesmo é manter a mesma atitude após as decepções que a vida pode trazer. Por exemplo, a perda de parentes ou amigos, doenças e acidentes. Ao estudar a questão, a psicoterapeuta Amy Morin identificou dois tipos de comportamentos. Algumas pessoas se deixam abater e acabam sofrendo de depressão, ansiedade e outros problemas mentais. Outras enfrentam as situações negativas, lutam para superar os obstáculos e saem mais fortes dos embates. Segundo a doutora Amy, são vários os fatores que influenciam nesses casos. Manter bons hábitos e relacionamentos pessoais saudáveis, nada de autopiedade. Ter cuidado nas escolhas e evitar ambientes depressivos. Acima de tudo, segundo Amy Morin, é preciso lembrar que os valores e as crenças pessoais, quando positivos, constituem a base do equilíbrio psicológico.
Pensando geneticamente, em termos de herança, nós trazemos em nós essa tendência ao pensamento negativo, ao pensamento destrutivo ou do perigo, né? Porque o perigo, sim, existe, e nós temos essa tendência, como espécie, a pensar no perigo. Então, a construção de pensar em coisas mais positivas, esperanças, enfim, ela é também mais racional. Ou seja, depois, o que vem primeiro, em geral, espontaneamente, é o pensamento do perigo, o pensamento dito negativo. O pensamento positivo ajuda nessa, no bem-estar, porque ele produz, há uma correlação, né? Então, como eu falei, entre mente e corpo. Então, o pensamento positivo, ele ajuda a produção de, vou chamar de hormônios ou de substâncias do bem-estar. Então, ela faz com que, de fato, o corpo funcione melhor e tudo, enfim, possa fluir melhor.
A que hora do dia o cérebro pode funcionar melhor? Ou está mais alerta? Qual é o momento ideal para estudar ou para tomar decisões difíceis? A que horas a pressão está mais alta e exige cuidados? O corpo humano funciona como um relógio e é bom não ignorar suas demandas. Desenvolvido ao longo de milhões de anos, o relógio biológico humano funciona em ciclos de 24 horas, justamente o período de rotação da Terra. Ou seja, o corpo foi feito para se movimentar ao longo do dia e descansar à noite. Daí o fato de que o momento de maior atenção, quando o cérebro alcança um alto estado de alerta, é o período da manhã. É a hora em que o aprendizado se torna mais fácil e a memória pode armazenar uma quantidade maior de dados rapidamente. Esse também é o período mais adequado para a tomada de decisões. Entre o meio-dia e o início da tarde, a coordenação motora também se acelera, assim como o tempo de reação diante dos imprevistos do dia a dia. No final da tarde, a pressão sanguínea tende a ficar mais alta. E no começo da noite, tem início o processo de secreção de melatonina, o hormônio que vai induzir o organismo ao sono. Entre meia-noite e 2 da manhã, ocorre o sono mais profundo. Na madrugada, a temperatura corporal atinge o nível mais baixo e, antes do amanhecer, começa a liberação de cortisol, hormônio de múltiplas funções, que, entre outras coisas, aumenta a pressão arterial, a quantidade de açúcar no sangue e a maior energia muscular. Uma dieta menos calórica pode evitar alterações no relógio biológico do corpo e retardar os efeitos do envelhecimento nas células. Esta é a conclusão a que chegaram os pesquisadores do Centro de Metabolismo da Universidade da Califórnia. A restrição calórica funciona como um poderoso fator de rejuvenescimento, segundo o Dr. Paolo Sassoni Corsi, diretor do centro. Comer menos permite que as células-tronco sejam menos exigidas para reprogramar suas atividades circadianas, ou seja, a cada 24 horas. E isso evita o envelhecimento dos tecidos. Pesquisas com resultados semelhantes foram feitas pelo Instituto de Biomedicina de Barcelona. Será que existe uma fórmula única para definir a inteligência? Sim, existe. Pelo menos é o que garante um dos cientistas mais premiados nos Estados Unidos, Alexander Wisner Gross. A inteligência é uma força que age para maximizar a liberdade de ação no futuro e manter todas as opções em aberto. Cientista da computação com doutorado em Harvard, Wisner Gross afirma que agir de forma inteligente significa adotar uma postura flexível em relação a opiniões, decisões e visão do futuro. Em outras palavras, nunca fechar as portas para novas ideias. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Matéria de Cafa.